Fala galera, beleza? Aqui é Rafael da Lost Token, está começando o 11º Na Mira da Coruja, este quadro que começou despretensioso e já passou para ter duas casas na numeração, coisa boa, hein? Hoje nós vamos receber aqui ele, aquele que faz a sua carteira sofrer todo mês com esse negócio que ele fez, uma loucura. Seja muito bem-vindo, Renato.
Opa, tudo bem?
Tudo bem, Renato? O Renato é o homem por trás do Compara Jogos e hoje ele que vai ser sabatinado aqui pela galera. Para me ajudar nessa missão, tenho comigo Pedro Henrique Santana.
Gostaria de dizer para o nosso grande amigo Renato que eu acesso o Compara Jogos pelo menos duas vezes por dia.
É vício que chama isso?
É vício. Compulsão.
Mas a ideia é essa mesmo, a ideia é acessar até mais ainda, estamos trabalhando para isso.
Olha aí, ó, o homem chegou firme. E para me ajudar também, eu trouxe ele, o alazão branco dos olhos azuis, Lucas Teles.
Então, eu acho que eu sou o outro tipo de usuário que abre o Compara Jogos, olha o preço, fecha, olha o preço, fecha. E é muito difícil comprar, eu acho que eu sou muito mão de vaca. O Pedro só olha o preço, eu sou mão de vaca.
O Teles é o mão de cavalo. Então é isso. Primeiro que eu já quero desde já agradecer o Renato pela disponibilidade, né? E queria te perguntar, Renato, quem é o Renato antes do Compara Jogos? Quem é você? O que você faz da tua vida? E como que você chegou nesse hobby maluco nosso de jogo de tabuleiro?
Ixi, bom, eu sou engenheiro de software, tenho uma empresa de automação comercial, já faz desde 2009, é para 12 anos daqui a pouco. Trabalho com software desde que eu me conheço por gente e entrei nesse hobby há 2 anos atrás, um pouco, 3 anos atrás mais ou menos, acho que 2 anos eu ia falar que é do Compara Jogos, mas entrei num Natal assim, querendo comprar presente para minha filha, na época devia ter uns 6, 7 anos, e descobri jogos de tabuleiro que não eram aqueles jogos de tabuleiro que eu não gostava muito, que já estava de saco cheio, né? Jogava quando era criança, mas eu nunca tive essa sensação muito nostálgica com um Banco Imobiliário, por exemplo. Eu tinha só um pouco de preguiça mesmo de jogar ele, depois de muitas partidas muito demoradas e que não tinha muita graça.
O melhor sentimento do Banco Imobiliário, preguiça.
E aí eu descobri num Natal, assim, comprei o King of Tokyo, o Tesouro Inca, tudo jogo que tava... O King of Tokyo ainda é um pouco mais caro, mas na época, tipo, Tesouro Inca você achava por R$50, né? Uhum. Então, eu fui enganado, eu fui ludibriado. Achei que eu ia entrar num hobby que não era super caro, né?
Ah, muito bom. Ai, bicho, chegou comprando jogo por 50 contas. Os 50 contas você não compra nem os sleeves.
Não, mas eu tenho um histórico muito pão duro também. Eu acho que o Compara Jogos até nasceu por conta disso. Eu tenho muito jogo na faixa de R$50. Fiz muito bom negócio pra compra já, ainda bem.
Ah, mas a gente tem até uma linha editorial aqui do Pedro de caixas pequenas, grandes jogos.
Que é pra isso mesmo, né? Pra galera que não tá querendo gastar muito. Então,
que dá tchau com a mão fechada que nem eu.
Mas aí, como é que é esse lance de... Então, você foi comprar esses jogos para suas filhas e acabou gostando mais que elas. Geralmente é assim que funciona.
É, sim, só tem que. Mas é isso. Aí, logo em seguida, eu fui comprando mais jogos. Aí, comecei a planilhar as compras que eu fazia e tal. Comecei a usar o Price Quest na época ainda. Nesse... Acho que 1 ou 2 anos depois disso, o Price Quest parou de atualizar, né? Ele ficou um tempão sem atualização e tal, e foi nessa lacuna que o Compara Jogos nasceu. Nesse meio tempo em que eu estava desenvolvendo o Compara Jogos, integrando as lojas e tal, acho que até estava no ar já, eles voltaram a atualizar, né? Só que aí foi por pouco tempo e logo em seguida eles encerraram de vez e ficou só o Compara Jogos mesmo. Mas foi uma iniciativa, tem muita gente que acha, né, que o Price Quest foi continuado no Compara Jogos diretamente, mas foi uma continuidade indireta aí, né, não é...
Eu nem sei
quem é a pessoa que por trás do Price Quest, na verdade. Eu era um fiel usuário até ele parar de atualizar, e aí eu senti a necessidade disso também e comecei a desenvolver.
Então, o negócio acabou nascendo por causa de um sentimento seu mesmo, de demanda disso, né? Pelo que você está falando.
Sim. É. Eu acho que até o melhor tipo de software para desenvolver é aquele que é nossa necessidade, né? Tem um termo em inglês que existe disso, que é, traduzir literalmente, que é comer a própria ração de cachorro, né? Você tem que comer, tem que consumir aquilo que você constrói, tipo, para ter um software de melhor qualidade. Se você é usuário do software, você tem muito mais acesso a coisas do que se você faz um software para terceiro e tem que ficar pegando só feedback, né?
Mas eu acho isso um problema, Renato. Porque se você gosta da coisa, você vai querer mexer, aí mexe no detalhe, aí melhora um pouquinho, até você deixar naquela forma perfeita que você quer.
Ah, não, tem um pouco disso também. Mas é esse negócio de você usar o próprio produto que você faz, isso é coisa de empresas fazem isso e tal, é uma coisa interessante de negócio mesmo, né? Que você consegue sentir melhor a necessidade. É claro que, como eu sou um indivíduo e comecei fazendo isso de uma forma muito mais informal, tem esse lado que você falou, né? Como também é uma coisa pro meu hobby e tal, eu com certeza eu me dedico a muita coisa que não gera valor diretamente, é porque eu quero fazer também, né? Na verdade, é uma forma de procrastinar até, né? Tipo, tem muita coisa mais importante que eu deixo de fazer, porque é muito chato, eu não quero fazer agora, eu vou procrastinar fazendo uma outra coisa que é menos importante, eu quero fazer porque eu quero fazer, tá ligado?
Errado não tá. Ô Renato, aproveitando aí, né, que estamos falando com um grande criador, o cara que ajudou não só essa pessoa que vos fala, mas vários outros a poupar o suado dinheirinho, assim. Eu quero saber de você se tem algum jogo que você tá de olho pra comprar ali no Compara Jogos, dando uma olhada, assim.
Bicho, a maioria dos jogos que eu tô meio de olho não nem tem disponível mais, daí tá difícil.
Sei bem a sensação.
Por exemplo, eu lembro que teve uma época, acho que do ano passado, que eu tava namorando uma última cópia que eu via em todas as lojas do Concordia, no Brasil. Tava por 300 reais. Por 300 reais, eu falei, putz, 300 reais, né? Tá muito caro isso aí, não vou comprar não. Mas puta, era... Deu um tempinho assim, deu um... 5 minutos, eu falei, opa, vou comprar esse negócio agora. Ah, fui lá pra comprar e eu não tinha mais. Isso tá acontecendo muito, né? Tá?
Aí, eu fui, aconteceu isso comigo com o Jaipu. Fiquei doido com o Jaipu, falei, não, Jaipu, legal pra caramba. Gostei, joguei no BGA, gostei, fui lá no Comparar Jogos, tinha. Aí saí. Aí, não sei o que eu ia fazer, que ele falou, na volta eu compro. Cheguei, cadê? Acabou.
Mas, foi esses dias isso?
Foi recente, o Jaipu botou tem pouco tempo.
Um cara falou num grupo esses dias mesmo, falou, obrigado, cara, putz, recebi uma notificação do Jaipu e falei, comprei, era o último. Acho que ele pegou esse Jaipu, viu?
O cara catou meu Jaipu, ó. Eu tenho que descobrir onde é que tá esse grupo aí com as notificações aí pra eu receber essas notícias.
Rafael,
eu
posso te emprestar o meu se eu não conseguir comprar.
Olha, o seu Jaipu eu sei que não vende no Compara Jogos e nem nenhuma loja parceira. Compara Jogos ainda só faz parceria nacional. Mas aqui, já que eu tô falando disso, é só você que faz o design do site inteiro? Você que trabalhou em tudo ali? É equipe? Eu equipe.
O exército de um homem só, então.
Você se inspirou se inspirou só pelo Price Quest? Porque hoje mandaram uma pergunta para nós, pedindo para perguntar para você sobre o Board Game Atlas. Não sei se você já viu.
Que já, claro.
De forma muito parecida. E a gente ficou sem saber quem tinha nascido primeiro, se teve algum tipo de inspiração.
Ah, não. O Board Game Atlas veio depois, né? Mas eu me inspiro, claro, em layout e até do BGG também. Isso é normal, né? A gente pega ideia de como levar também postagem, essas coisas, isso é natural. Até porque eu nunca mantive uma comunidade na minha vida e pegar inspiração pra isso é a única coisa, a única forma que eu consigo manter.
Sim, né? E faz parte do processo criativo de tudo nesse mundo, né? Na arte, na música, né? Assim, isso é totalmente natural, né?
Mas o Board Game Atlas, ele é recente, né? Porque, na verdade, eu acompanho mais ou menos. Ele comprou o Board Game Prices recentemente e o Board Game Prices era uma inspiração pra comparar jogos lá atrás, né? Então, quando o Comparar Jogos nasceu, não existia Board Game Atlas. Existia o Board Game Prices e existia o Price Quest, né? Pra referência de comparativo de preço eram esses dois, né? Aí, honestamente, eu achava, em layout, eu não sou nem de front-end, eu não sou de layout. Eu achava o layout deles muito ruim. Mas agora no Board Game Atlas eles pegaram, compraram o Board Game Prices, né? E integraram a parte de comunidade, de fórum e tal, junto com essas coisas de preços, né?
Mas, layout feio do BGG, amigo.
Não, o BGG, para ser feito, tem que melhorar muito.
É, mas o BGG, se você perceber, tem muita interface nova deles que tá muito bem feita, né? É que o BGG, ele é muito grande, né? Ele tem várias aplicações dentro do BGG. Tem hora que você navega no mercado, por exemplo, é uma interface gráfica. Quando você navega no fórum, já é outra cara, né? Quando você navega nas imagens, por exemplo, é a parte mais velha. É outra cara de novo.
Uhum.
Então, você percebe muito isso. A nova home, por exemplo, eu sei que tem muita gente que não gosta. Até porque mudar home, eu não sei se vocês sabem, mas tem muita crítica, né?
Não,
mudar a página
certeza,
inicial é uma coisa que nem todo mundo gosta. Mas no BGG, por exemplo, a nova página inicial, tem gente que não gosta de como as coisas estão dispostas, mas você percebe que a qualidade visual é muito melhor do que as coisas antigas que eles faziam.
Não, melhorou muito, melhorou muito. É. A sensação que eu tenho do BGG, e aí é pra todo mundo que já programou alguma coisa na vida, acho que aqui na chamada todo mundo já fez isso, que ele foi um grande Frankenstein. Sabe aquele código que começa pequeno e aí vai aparecendo um monte de adição? E se tivesse isso? E se tivesse aquilo? Então ele virou um monte de encapsulado, né? E aí o pessoal tá mexendo aos poucos em cada um desses módulos, né? Como é um site muito grande, muito antigo, né? As primeiras versões parecia que era no Windows 95 que eu tava olhando. Nossa, caraca, malandro. O que tá acontecendo? Mas realmente ele melhorou muito.
Vocês são de desenvolvimento? Vocês são desenvolvedores?
Então, o Teles, engenheiro de automação, né, Teles?
Eu sou engenheiro de controle de automação.
É. O Pedro é engenheiro eletricista e eu sou físico, né? Mas nós todos estudamos eletrônica juntos. Então a gente aprendeu a programar microcontrolador, então assim, de interface web eu não sei nada, mas de código...
Saudades Cobol.
Cobol, cara, ajuda aí.
Ô Renato, você tava falando aí de mudar a interface e tudo mais. Eu gostei muito particularmente da mudança que você fez ali no Compara Jogos, né? A ideia é transformar, além de uma plataforma ali de melhor preço, numa plataforma social pro hobby também, com fórum e tudo mais.
Sim, com certeza. Na verdade, antes de ter a ideia de fazer um comparador de preços, eu já tinha vislumbrado aí algumas ideias de fazer uma comunidade, um fórum, usando até a plataforma que eu uso hoje, inclusive, que é o Discourse, que é um software livre, muito bom. Aí tudo que eu faço na parte de fórum do comparador, de comunidade do comparar jogos, se você quiser fazer uma cópia, por exemplo, daquilo, você consegue com o Discourse. Tudo que eu faço de código, de customização, tá no meu GitHub, é totalmente open source, essa parte, pelo menos, né? A parte de front-end eu ainda pretendo também liberar e ficaria só o back-end dos preços fechado, mas é uma coisa de planos ainda.
Então, você já tinha essa ideia de fazer a comunidade, mas você começou pelo preço, porque era mais fácil, porque você sentia que tinha mais lacuna, por que você optou esse caminho?
Cara, foi... por tudo, porque era uma lacuna muito maior, né, porque a Ludopédia existia e existe, e é muito forte, eu nem cito e brigo com ela diretamente, mas a gente tá explorando terrenos similares, né, então,
sim,
naquele momento eu não via que tinha tanta necessidade, aí começamos, força do hábito, comecei pelo preço, começamos, na verdade, também, porque no começo tinha uma outra pessoa que ajudou a levantar a lista de lojas, né, a escrever alguns primeiros scripts de coleta de lojista e tal. Tinha uma pessoa que me ajudou um pouco de idealização, né, que é o Marcos, um cara de Minas. Eu conheci em grupo de WhatsApp e tal. Ele me deu uma primeira planilha de muitas lojas. E daí, dessas muitas lojas, eu percebi que, tipo, mais de 30 lojas eram loja integrada. E com um código de um crawler para pegar... os preços de um lojista, eu executei esse mesmo crawler em 30. E aí pronto, tinha 30 lojas na plataforma. Eu falei, agora não tem jeito, vou ter que fazer um front-end. Tipo, foi meio assim, sabe? Falou, pô, tem o preço de 30 lojistas, cara, já assim...
Num clique, né? Já tinha feito um código, né?
Tem 30 linhas de código aqui, pra, nem isso, pra fazer 30 lojistas. Eu falei, louco. Então, vou começar um front-end. Aí eu comecei a fazer a parte da interface gráfica, consultando esse banco de dados. Na verdade, eu uso uma ferramenta que eu recomendo muito para facilitar o back-end com API e tal, super moderno, mas com muito pouco trabalho, que chama Hazura. Esse cara expõe um banco de dados Postgres para eu fazer consulta via API. Então, pronto, tenho um client front-end acessando essa API diretamente e coloquei no ar em tipo, questão de um mês, assim.
Caraca, então foi uma sacada muito boa sua. E você já pensou em... Por exemplo, hoje você está usando lojas, né? E pelo que você está me falando, é até mais fácil, né? Porque você usa esse sistema que todo mundo usa a loja integrada, né? Mas...
Não. A loja integrada foi um cara. lá no começo, que facilitou a viabilizar mesmo um monte de loja, que hoje, se você for ver, ele não é nem metade, tem um monte de outras lojas, e tem loja que tem que escrever uma rotinazinha mais chata, porque ele usa um sistema próprio e tal, mas...
Então você tem feito um por um ainda, né, fora esse.
Sim. Tá.
Quantas lojas você tem hoje, você sabe de cabeça?
Tem mais de 100.
Caraca, mais de 100.
E como que faz essa inclusão? A empresa te procura ou você que vê uma promoção boa e você aciona a empresa, se pode pegar os dados?
Cara, ó, eu nunca pedi autorização pra ninguém. Na verdade, os dados de preço são públicos, né? Tá lá, você consegue fazer... É lógico que você pode ter um debate mais ético aí, mas legalmente falando, eu posso pegar o preço de qualquer lojista e colocar no site. Então, foi isso que eu fiz, entendeu? Eu nunca falei com lojista. Lá no começo, pelo menos, eu não falei com os lojistas, coloquei no ar e pronto. Na verdade, eu acho que foi até por isso que nasceu rápido e conseguiu crescer. Porque eu não tenho... Eu tenho uma empresa de automação comercial, mas eu não sou o melhor negociante do mundo. Enquanto negociante, eu sou um ótimo desenvolvedor, um ótimo engenheiro de software. Então, até hoje, com os lojistas, eu não cobro de lojista nenhum. O lojista que está lá, pro lojista é de graça, pro usuário é de graça. A única coisa que mantém a plataforma viva é a comissão da Amazon.
Ah, cara, que curioso. Então, na verdade, você não precisou entrar em contato com esses caras, né? Já que, em tese não, os dados são públicos, né?
Curioso. Hoje em dia, os lojistas, eles entram em contato para entrar. Até hoje um cara postou meio bravo lá, o cara fica meio ansioso de entrar, mas aí depende do tempo de...
Ah, você tem que fazer o código, né? Agora o cara vai ficar sabendo disso, que ele vai escutar o podcast e ele vai ficar menos bravo com você.
Mas não é, tipo assim, não é um código muito complexo, mas vocês já mexeram com desenvolvimento, você tá fazendo outra coisa, você parar aquilo, que seja 10 minutos, o parar já demorou mais que os 10 minutos.
Essa é sair da inércia depois de novo.
Virar a chave.
Então eu costumo fazer vários de uma paulada. Então, tem alguns acumulados, eu vou e faço uns 4, 5 e põe no ar, entendeu? Esses últimos dias eu fiz, só que daí, por exemplo, às vezes o logotipo do lojista é um logotipo super horizontal, assim, não tem um Five Icon no site dele, quadradinho, bonitinho, pra colocar lá, eu aviso ele. Aí o cara não vê a mensagem e fala, mas você não fez ainda e tal? Pô, não fiz, né? Dê minha mensagem lá, por favor.
Me ajuda a te ajudar, né?
Exatamente, você tá ajudando ele, não vai pra frente.
Pra rir, tem que fazer rir antes, né?
Eu queria fazer uma pergunta, porque a gente teve a quarentena agora e eu percebi que muitas lojas fecharam e também abriram nessa época. Você percebeu algum aumento no fluxo do site nessa época?
No começo de pandemia, lá, março, abril do ano passado, teve um boom mesmo. Teve um boom, tipo, maior do que Black Friday, sabe? Eu acho que o hobby cresceu muito naquela época, pelo menos em consumo, tanto de acesso quanto de venda na Amazon, né? E aí depois deu uma estabilizada e tal, mas sim, teve bastante crescimento no meados do ano passado, né? Aí agora que vai e vem, já tá meio estabilizado, mas no começo do boom de pandemia mesmo, teve um aumento, sim.
Eu imagino que foi aquele susto inicial, né? Caraca, tô preso dentro de casa, o que eu vou fazer? Vamos todo mundo gastar dinheiro que eu ia gastar com boteco, eu vou gastar em jogo.
E comprar é um hobby, né? Você tá se satisfazendo por ter o joguinho na coleção, né? Então, a frustração a gente tem de tá em casa, né? De tá num puta momento difícil, né? Super complicado e tal, a pessoa acaba usando vícios
É uma válvula de escape, né? Do sentimento do cara.
Exatamente. Então acho que também faz parte disso, não só o jogar, né? Eu mesmo, por exemplo, tenho comprado nesses últimos tempos, eu comprei alguns jogos no Tenamia lá. Aí, tipo, tem algum problema de outra tributação ou uma quina amassada, eu vou e pedir um cupom. Aí tem cupom lá, o que você vai fazer? Você vai deixar passar com o cupom? Não, você vai usar o cupom, né? Aí eu tem jogo até no guarda-roupa agora.
Nós estamos falando aí de lojas e tudo mais, que o pessoal entra em contato. Como é que você faz para classificar se uma empresa ou uma loja é confiável ou não? Você vende feedback? Como é que funciona esse esquema?
Feedback. Na verdade, não tem como avaliar mais de 100 lojistas que estão lá hoje, né? Eu faço essa divulgação desses caras e tal. Se tiver qualquer problema, é só entrar em contato comigo mesmo. Primeiro, lógico, com a loja, faz o saque. Tá? Mas se é um problema do tipo, a loja não responde, a loja tá dando calote, fala comigo que eu tento intermediar. Porque hoje a plataforma tá muito relevante para esses caras, né? Então, eu consigo, sim, pela simples ameaça de falar, olha, é o seguinte, resolve o negócio e você sai da plataforma. A gente tem feito dessa forma e tem resolvido, tipo, todo mundo tem resolvido os casos de demora, de atendimento e tal, só assim, porque é interessante. Agora, se alguém for fechar a loja mesmo, alguma coisa assim, não tem jeito, né? A gente,
sim, sim.
Mas teve um outro caso de lojista que não resolveu ainda todos os casos e tá fora, né? Acontece também. Mas é feedback, né? Eu penso em uma coisa que tá nos planos é colocar, pegar, ver se eu consigo pegar da API do Google as avaliações feitas pro lojista pelo Google Reviews lá. Sim. E aí colocaria essa avaliação junto ao nome do lojista. É, até para eu não fazer isso, para não segmentar mais uma vez isso, porque você tem avaliação de cara no Facebook, tem avaliação no Google, eu fazer mais uma avaliação de lojista, desnecessário se eu conseguir já reaproveitar essas avaliações que já existem, né?
E vai acabar usando mais massa de dados do que você poderia usar só com os reviews no seu próprio site, né? Já que o Google, enfim, é maior, né?
É, sim, com certeza. Tem lojista que tem mais de 1.000 avaliações, né? Então você já pega um histórico e você acaba diferenciando um pouco também. Um cara que tem um histórico de anos e tal, com 1.000 avaliações, e um cara que acabou de abrir, né? Então faz um pouco de sentido, né? Ele é mais. Ele tem muito tempo de mercado, ele é mais improvável de dar uma mancada.
Uhum. Agora que você partiu para tentar fazer essa parte social também, vamos dizer assim, no site, como é que faz para as pessoas publicarem, para elas acompanharem, como é que é esse processo do conteúdo no site? Vai ter espaço para gerador de conteúdo também, ou é mais fórum sobre os jogos? Como é que está funcionando?
Temos interesse.
Não, tem espaço para criador de conteúdo, sim. Tem pouco conteúdo de criador de conteúdo ainda, mas tem algumas coisas lá já. É, podcast, por exemplo, se você, eu não sei qual que é o agregador de podcast que vocês usam, mas a ideia é simplesmente você postar um link de um agregador de um episódio dentro de um agregador de podcast e o player já é embedado automaticamente, assim como já é com o YouTube. Isso já funciona pro Spreaker e pro Anchor FM. Isso porque foram os que eu testei, tá? Mas aí, tendo qualquer outro, a gente testa também e faz funcionar. Então, basicamente, você pega o link do seu episódio, coloca numa postagem. Tendo o link do episódio, automaticamente essa postagem vai ser tagueada com o podcast e esse conteúdo vai ficar disponível na página inicial, né? Se ele for bastante comentado. Porque aquele recente da página inicial é uma coisa muito interessante, porque ele tem o bump, né? Sempre que algum novo comentário acontece numa postagem, sobe, por mais, ela sobe de novo. Então, tudo que tá interessante tá sempre ali, né?
Ô Renato, uma pergunta aqui para... Porque você é o dono da plataforma, né? Mas você também é o usuário. Você já se deparou com algum usuário pelinha enchendo o saco falando assim: ah, o jogo tá muito caro, ah, o jogo tá isso, ah, não, as editoras estão metendo a mão. Já te importunaram com isso?
Não, não, nesse sentido não.
Ainda.
É mais em outro lado, né? Tem. Não, de criticar o preço em si, né? Acho que. Nunca ninguém atirou no mensageiro, até então, né? Tô ileso disso. Acho que eles conseguem separar isso aí, né? Separar que o preço, eu tô lá apresentando, mas a culpa do preço não é minha. A culpa do preço é de inúmeros fatores que a gente tá vivendo atualmente.
Que tipo de picuinha que você tem que lidar lá diariamente com os usuários?
Ah, não, não tem muito problema não, na verdade. Eu já recebi, tipo, contato de suporte, assim, que o cara fala que não funciona alguma coisa. Ele falou, tipo, numa sexta-noite, assim, eu respondi pro cara na segunda-feira. Não, acho que foi, tipo, o cara me mandou um negócio sexta-noite, aí no domingo ele mandou outra mensagem, puto, cheio de caps lock, falando, porra, mas você não resolve o negócio? Caraca. Essa bosta desse site? Meu amigo, né, pera lá, né, não é bem assim, né?
Me ajuda a te ajudar.
Amigo, eu tenho vida e tenho família, me ajuda a te ajudar.
Caraca, que bizarro.
Eu queria abordar um assunto aqui. A gente da Lost Token gosta muito de estatística. Aí a gente viu, com a repaginada, lá embaixo fica populares da semana, designs em alta, editoras. Por acaso, esses dados estão servindo como um banco de dados para editoras utilizarem para melhorar suas vendas?
Não sei. Se tiver, tá sendo usado. Não que não. Ninguém falou comigo em relação a isso. Ninguém pediu dados.
Mas paga os boios aí do trabalho do cara aí, gente.
Não tem dados. Ninguém pediu dados mais brutos. Dá por exemplo, um dataset maior e tal. É o que tá ali. Se aquilo ali tá sendo usado por alguém comercialmente, acho até interessante. Não tem problema nenhum. Agora, O que teve lá no começo também foi o carrinho de comparação ser usado para uma editora para ter uma ideia de distribuição dos jogos da editora entre os lojistas, né? Então, teve uma editora que entrou em contato para pedir uma customização mesmo, que é fazer uma visão de todo, tipo uma tabela de todas as lojas com todos os produtos do catálogo dela para ver preço, disponibilidade e até uma diferenciação. Se está indisponível porque não existe o registro na loja, ou está indisponível porque realmente teve e não tem mais, né? Aí eu falei, não, era uma coisa que eu já estava pensando em fazer no carrinho de comparação, cartei essa oportunidade comercial, e falei, não, isso aqui vai acontecer mesmo, pode ficar tranquilo. Aí entrou, e ele usa, deve usar, acredito que ele usa até hoje isso, espero.
Pô, muito maneiro, muito
o
maneiro.
O nosso amigo Felipe Beira Grande agradece, né? Que ele mora lá no norte do país, então a questão da disponibilidade para ele é muito importante.
Se tiver mais pertinho lá, então o cara vai à loucura.
Então, tem plano de facilitar essa parte de proximidade, né? De colocar, tipo, a localização de cada loja, aí fazer um filtro por proximidade geográfica mesmo. Ah, quero 100 quilômetros aproximado, né? Porque a ideia não é ter a sua latitude e longitude específica. De repente, você põe a sua cidade também e você fala 100 quilômetros da minha cidade e aí você acha o que próximo, 200 quilômetros, aí consegue ir filtrando isso. É um plano, até como uma alternativa a um outro plano que já existiu de integrar frete, né? Só que integrar frete é muito complicado. Os lojistas não têm uma disponibilidade de rota de API e tal que me permita fazer o cálculo disso de uma forma muito fácil, né? Então, na dúvida, essa outra forma de fazer um filtro parecido, quer dizer, que atacando o mesmo problema, mas por proximidade geográfica, está nos planos também.
Facilita o cara classificar, né? Tipo assim, já que essa aqui é a mais próxima de você. Às vezes nem vai compensar pelo preço do frete, mas ajuda, né? É igual a iFood, né? Você já fica lá mais próximo de mim, né? É bem maneiro, boa ideia, bem boa. E quando você está numa cidade que é maior, né, é mais fácil, né? Geralmente os fretes são facilitados. Está em São Paulo, aqui a gente está em Minas. Quem está no Maranhão, quem está no Mato Grosso, quem está no Amazonas, né, aí tem realmente muita dificuldade com valores de preço. Os jogos lá não são baratos, né? Inclusive, você ouvinte, você pode entrar lá no Comparar Jogos e ver a curvinha do preço do jogo, você vai ver que não está barato. E o frete ainda é caro, e aí arrebenta. Por isso que tem o Comparar Jogos aí para te ajudar nessa missão. Deixa eu ver se eu posso fazer perguntas polêmicas aqui. Mas primeiro, Pedro, depois eu escolho uma cabeluda.
Eu queria perguntar é o seguinte... O Renato é um cara, assim, né, já falou aqui pelo menos várias novidades que ele planeja para o site. Aí eu tenho duas perguntas integradas aqui. A primeira é, você tem planos para fazer um app de celular, um mobile, algo do tipo? E se você tem planos futuros de implementar a venda de jogos usados? Que é um mercado que está em grande ascensão.
Sim.
Os jogos usados, né?
Bom, do app, a ideia não é reescrever todas as funcionalidades que existem num aplicativo nativo, e sim empacotar aquilo que já existe. Inclusive, uma coisa recente que eu estou testando ainda, não está 100%, que é aquela abinha de navegação que tem inferior quando você está logado, que para alternar entre seu perfil, mensagens e tópicos e tal. A ideia é dar uma focada nesse layout para celular, de ficar mais com a cara de app e empacotar isso num aplicativo na Play Store e na App Store para você ter ele na sua área de trabalho e ter push notification, né? Para você ter as notificações de preço e mensagens, etc. Como você teria em qualquer outro aplicativo. Na verdade, se você instalar o PWA hoje no Android, você já consegue receber as notificações. Né, da comunidade, mas no iOS isso não é suportado, então tem que ter o aplicativo mesmo. Mas essa é a ideia. A ideia é empacotar o aplicativo com as interfaces que já estão lá e evoluindo as interfaces web para existirem no aplicativo, mas não reescrever, não tem condições. Na minha super equipe de front-end, DevOps, back-end, comercial, negociação, etc., está difícil de fazer um aplicativo nativo, e até porque não seria, mesmo se tivesse uma equipe, É uma coisa muito fora de prioridade, sabe? Ter um aplicativo realmente 100% nativo só pra ter, né?
O lance de dar a notificação já ajuda pra caramba, já resolve a maioria dos problemas, né? E eu imagino assim, todo mundo que usa hoje sem muito estresse também. O app aumenta o alcance? Provavelmente, né? Mas assim, tem funcionado, né?
Pelo menos, sim, não.
Agora parece que sim.
É, a ideia do aplicativo é aumentar o alcance, é você ter, de repente, cachear os recursos de estáticos e que você tem uma navegação ainda mais rápida. Mas, pessoalmente, eu acho que a navegação já é bem rápida, né? Você está navegando ali pelas páginas na busca, você faz uma consulta de API. Quando você faz uma busca, né, que dá o downloading, é uma outra situação. Mas quando você vai navegando nas páginas, as páginas já estão compiladas estaticamente. Então, você está navegando como se fosse local, né? Você navega de um lugar para outro, você pode perceber que não tem um carregamento, né? Então, a ideia é deixar isso e ainda para melhor isso, trazer isso o máximo possível para parecer mesmo que você está local, né?
Uhum.
E respondendo a segunda pergunta, sim, a ideia é ter um marketplace também, né? A ideia é ter um marketplace com intermediação de pagamento, né? No modelo de seguro.
Sim.
E a ideia também é... também é ideia, né? Também é liberar uma forma que você consiga fazer a negociação diretamente, tá? A minha ideia é que eu consiga fazer isso sem ter... sem cobrar nesse modelo. Então, a ideia é ter um modelo de marketplace que seja interessante mesmo, que você vai usar, porque é melhor você fazer uma transação segura, né?
Uhum.
Intermediada. Mas se você quiser falar direto com o vendedor, pode falar, fica à vontade, né? Vai na sua...
Vai dar confiança aí que o cara tem no vendedor e na própria plataforma.
Isso pode gerar problema porque, legalmente falando, uma transação, um golpe nessa situação, o comprador pode querer processar a plataforma e ele ganha. Essa é a realidade. Tá?
Acontece, por exemplo, com o pessoal da Ludopedia pra caramba, esse tipo de coisa. Então, assim, é um negócio que é complicado.
Mas aí a questão é ter o bom senso, né? A gente tá dando opção segura, a pessoa tá fazendo, usando uma opção não segura, sem pagar nada pra plataforma pra usar essa opção.
Ainda processa? Puta que
pariu. Aí não faz sentido, né? A gente faz um shame na internet.
É The Brazilian Way, né? O jeitinho brasileiro. The Brazilian Little Way.
E outra, se isso começar a ser a ideia é iniciar assim, até pelo benefício da comunidade, né? Porque isso, o mais interessante comercialmente é óbvio que é fechar tudo e cobrar tudo, né? Mas se começar a dar problema desse tipo, aí tem que fechar no cerco. Mas dá pra fechar no cerco de outras formas também. Por exemplo, uma das formas que dá pra fazer é o cara tem que ter reputação positiva. E várias vendas no normal para fazer uma venda dessa, por exemplo. Então eu nem vou deixar um comprador fazer uma transação dessa para um cara que não tem reputação, por exemplo. Então dá para contornar um pouco, né? Aí se no final das contas nem isso resolver, aí. Mas enfim, é tudo uma questão de ir testando mesmo as abordagens. Né?
Não, muito legal. O Trello com esse tanto de ideia deve estar fervendo, né?
Acabei mais notinha. O Trello tá uma bagunça. E pra piorar, eu deixei o Trello aberto. Eu não sei se vocês têm o link do Trello. Sim. Mas o Trello eu já mandei pra várias pessoas. E aí, tem coisa que entra na minha cabeça e não tá ainda muito pronta. E aí eu comecei a colocar um lembrete, tipo aquelas mensagens pra você mesmo no Telegram. Pra que que eu comecei a fazer isso? Agora eu preciso organizar elas e trazer de volta pro Trello.
Nossa Senhora.
Esse negócio de fazer grupo com você mesmo é um problema. Você vai jogando coisa lá e você fala, puta merda, que tinha que fazer isso? O que que era isso aqui? Tem uma foto random. Você fala, meu Deus, o que que era isso? Não lembro.
Aí você separa um monte de foto do Teles dormindo, fazer figurinha, vai, gente, por que eu tenho foto do Teles?
Ô Pedro, não é pra você espalhar o pessoal assim não.
Eu tenho as capturas de tela também, tipo, eu percebo algum problema, sei lá, eu tiro uma captura de tela e só mando pra mim mesmo. E depois, pra lembrar o que que era o problema, tá?
Tipo, tinha um problema aqui, agora eu tenho que descobrir qual
é o problema. É achar o problema.
Ô Renato, você que é um cara assim, bem antenado, assim tal, você tem de cabeça aí qual que foi a maior redução de preço já vista nessa plataforma? O negócio assim, meu Deus, esse contador só pode estar aí quebrado.
Eu nem lembro se foi visto na plataforma, mas o que eu lembro recente, né? Mais ou menos recente, foi nesses preços malucos da cultura, né? Tem até meme disso, né?
Eu não consegui pegar nenhum da cultura, a menina que mora aqui perto de casa conseguiu pegar dois. Sad reactions only.
Essa semana teve um erro lá na PlayEase e o Unreal Estate passou para R$235. Tava baratinho. Aí foi o maior aumento, mas já consertaram.
Um salve pro Renato aí que quase ficou rico vendendo no Real Estate.
É verdade, caralho, Renato Simões. No Real Estate, nesse preço eu te vendo, hein? Fica ligado aí. Renato, queria te perguntar uma pergunta, mas um ouvinte perguntou, na verdade, um ouvinte que também faz podcast, o Gustavo lá do Gambiarra, ele perguntou o seguinte: Você acha que com a facilidade de comparar os preços agora, de saber disponibilidade e tal, o mercado de usado deu uma inflada e você ajudou um pouco nisso, já que você, agora as pessoas sabem disponibilidade, preços e etc?
Bom, eu não sei dizer isso não, mas eu acho que se você fala inflada de...
De preço mesmo, saca? Porque agora as pessoas sabem os preços das coisas, sabem a disponibilidade. Enfim, não tô achando que tem relação não, tá? É uma pergunta pra gente debater aqui. Você acha que pode ter algum tipo de relação? Eu achei a pergunta curiosa.
Eu não sei, talvez tenha, mas é o tipo de coisa que eu acho muito mais interessante ter as informações ser mais transparente do que ficar na obscuridade, né?
Claro, então, claro.
Se o preço está dado porque a gente não sabe o preço que já foi ou histórico e tal, então é mais especulação do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Se você tem dados ali para embasar a sua compra, ou a sua decisão de compra, ou o seu histórico, ou o negócio que você vai anunciar também, você está fazendo muito menos por especulação e muito mais pelo movimento do mercado mesmo, né? Natural. Eu acho que uma das principais coisas que fez tudo ficar caro é a pandemia mesmo. Inclusive, uhum. Tem muita gente falando que esse é o novo normal, os preços já vão aumentar, só vão aumentar. Eu acredito piamente que não, tá? Eu acredito piamente que a gente está vivendo uma situação muito atípica e um momento em que tá tendo falta de insumo em área médica, tá tendo falta de insumo. Minha esposa é veterinária, tipo, tem medicamento que ela já pagou R$20, hoje tá 120, tá ligado? Aí a gente vai ficar reclamando porque o preço do board game subiu? De fato subiu, mas é um supérfluo perto de muita coisa que subiu também e é essencial, né? Então, claro. O mercado todo tá em falta, né? Teve falta de insumo em diversas frentes, né?
Ou no caso do papel, especificamente, tinha um monte de empresa que tava com problema para fazer caixa de papelão para embalar as coisas para mandar, porque não tinha papelão no mercado.
Não, é isso mesmo. Eu assino um clube de cerveja artesanal e os caras tinham uma caixinha deles e tal, aí eles pararam, eles mandaram uns dois meses pra trás, assim, eu recebi uma junto com o kit que veio, tipo, na caixa do fabricante, né, não reembalada na caixa do clubezinho e tal. Os caras falaram, olha, tá com falta de insumo, tá com falta de caixa e peço desculpas, mas é assim que tem que mandar até as coisas normalizarem. Tá em falta de um monte de coisa mesmo.
Não é mole não.
Mas falando de coisa mais tranquila, coisa mais leve, a coleção do Renato hoje conta com quantos títulos, assim?
Bicho, eu nem sei exatamente, viu? Mas deve ser uns 45 a 50, no máximo.
Ah, Renato tá bem, 3 anos, 45, tá contido, hein? 15 por ano, tá saudável a coleção.
Você não pode ser igual o Rafael, que chegar a 150 títulos.
Que 150? Eu tenho... 61, para ser preciso. Mas a gente tem um colega que comprou tipo, 450 em um ano.
Assim. Nossa, não, mas eu tenho. E a minha coleção, a maioria é abaixo de R$100. Tipo, eu tenho um Burgundy Card Game, por exemplo, lacrado, aqui em Campinas mesmo, por R$45. Então, a maior parte das minhas compras foram compras muito baratas, por jogos muito bons. Né?
Pô, aí sim, Pedro, tá vendo aí, né?
Aprende.
É assim que faz, o Pedro que é o mão de obra.
Esse burgo de card game, depois você me passa o contato aí que eu tenho interesse. Não, eu vou te falar, eu sempre perco, eu nunca ganhei uma partida no Burgund. Mas, cara, dá preguiça de jogar porque o setup dele é muito chato de fazer, cara.
Isso é verdade, o setup do Burgund é puxado.
Ah, o Burgundinho, o card game você joga em menos de uma hora tranquilamente, né? Joga
um... Pois é, eu tô precisando... Até um tempo atrás tinha um camarada trocando lá na Ludopedia, só que o cara falou que trocava comigo, sumiu, nunca mais existiu. Falei, então deixa pra lá, né? Fazer o quê?
Ah, manda os agiota trazer.
Os agiota já tá atrás de mim, que eu tô gastando com para-jogo.
Olha aí. De onde você tira a base de dados dos jogos? Você usa a API do BGG? Como é que funciona?
É, a API do BGG.
E pra traduzir, como é que fez?
Traduzir o quê?
Os textos, tem descrição do jogo e tal.
Ah, não, a descrição tá no Wiki. A descrição tá tudo nossa.
Ah, então a descrição, todas você escreveu? Vocês escreveram?
Não, é isso. As descrições que estão lá, uma boa parte foi feita pelo dono da Panda Board Games. Ele teve uma época que ele começou a postar, fazer um monte de conteúdo de descrição e colocar o manual. Você pode ver que alguns até tem alguma coisinha do avatar dele e tal. Depois, inclusive... Peraí, deixa eu terminar isso primeiro. E algumas foram feitas por usuários avulsos mesmo, né? Eu coloquei algumas coisas também, mas eu não fiz muito disso não, na verdade. Eu coloquei mais tipo nos jogos que eu tinha interesse. Tipo, sei lá, peguei um Dune Imperium, aí eu falei, eu traduzi o texto dele, mas porque eu quis, né? Como usuário mesmo. Mas a maioria foram outros usuários que fizeram a descrição, né? O resto das informações que estão lá no topo, né, mecânicas e tal, também vem tudo do BGG. As mecânicas, a tradução também, a maioria é minha. Eu peço opinião de algumas pessoas às vezes e tal, porque tem umas mecânicas muito lazarentas de traduzir. E o nome do jogo vem da edição lá, edição nacional que tiver lá no BGG também. Inclusive, eu devo ter Geek Gold à vontade lá também, porque eu não faço nenhuma alteração de edição e de jogo no meu lado, né? Eu não me desvirtuo da base deles em nenhum momento. Sim. Então, se eu falar, vou fazer um recarregar da base inteira do BGG, nada vai mudar em relação ao que a gente já tem, porque tudo tá lá, né? Se eu preciso adicionar uma edição, eu adiciono no BGG. Se eu preciso alterar o nome da edição, eu altero no BGG também. Então, se um dia eles quiserem me encher o saco por causa disso, eu vou ter essa conversa com eles, né? Porque tem uma parte da política da API que eles falam que não pode ter uso comercial e tal, mas tudo isso se conversa.
Cara, eu acho sensacional que você trouxe pro Compara Jogos uma parada que pra mim é muito legal no BGG, que a Ludopedia peca um pouco, que é qual que é o número que roda bem.
Ah, verdade. A
quantidade de jogadores. Isso é muito legal. Cara, eu acho sensacional, porque assim, eu não sei como é que é aí na sua residência, mas eu jogo mais em dois. Então assim, se o jogo roda bem de dois, então assim, já tem 80% de chance de ser comprado. Os outros 20% é o preço. Então... é uma parada sensacional. Eu, das novidades assim, cara, acho que foi a que eu mais gostei, foi esse número de jogadores que roda bem.
Renato, se alguém quiser ajudar nesse tipo de coisa, escrever descrição para jogo, como é que a pessoa faz para ajudar?
Na própria interface lá, você tem o editar. Logo acima da descrição, no canto superior direito, Sim. Você tem o editar, que você consegue editar a descrição de qualquer jogo, que é o principal, né? E aí você tem o botão da foto também, que você entra no banco de imagens e consegue mandar as fotos lá. Acho que o principal de conteúdo assim, que aparece na ficha do jogo é isso, né? Mas também fazer conteúdo... escrito em relação a algum jogo, conteúdo de vídeo mesmo, e postar como tópico, também pode ficar à vontade. A ideia é essa mesmo, que qualquer coisa pode ser enviada como tópico, a tag vai ser automática do que é vídeo, o que é arquivo e o que é podcast, né? Arquivo também tem alguns arquivos de customização, de print and play lá, né? Você consegue enviar e é só tudo pela própria interface, hoje você já consegue lá, né? É só entrar na ficha do jogo e dar o editar.
E isso tudo, editor ficou tipo de enciclopédia ou cai pra curadoria sua?
Não, não, é tudo, editor ficou.
Olha aí, ó.
Se tiver vândalo, é só dar um voltar na versão, tem um histórico de revisões e tal, só dar um voltar na versão e mandar
IP do vândalo, bangos no IP do vândalo.
Mas é muito, sei lá.
Só porque ia colocar meu nome em todos os jogos do Feld, assim, ia falar que eu que fiz.
Mas o que é editável mesmo, né, é a descrição e as fotos que você consegue enviar.
Adiciona mais.
O designer, artista, mecânicas e categorias, edição também é o que vem do BGG, né? Então, se tu quiser zoar, tem que zoar o BGG.
Pelo amor de Deus, gente, não sai zoando o site não, tá?
Não, é pra ajudar a comunidade. Por favor.
É desde ser babaca. Muito, muito bom.
Ô Renato, nós temos aqui, né, tradicionalmente já, o prêmio Ludopedia, né? Você pretende trazer o prêmio Compara Jogos futuramente? Ou você não quer mexer com isso? Por enquanto é só a comunidade mesmo?
É alguma coisa interessante, mas eu não... Assim, eu acho que tem que ter uma base um pouco maior de usuários para isso ser mais interessante, né? Para ter um espaço amostral legal, para ter estatísticas mais relevantes. Dá para fazer, para ter uma visão até de como a comunidade tá se colocando e tal, mas, assim, se for fazer, não vai ser tão cedo, não. É para crescer mais primeiro, depois fazer isso. E outra, e é interessante ter alguém para fazer, porque, né?
A equipe tá sobrecarregada.
A equipe tá sobrecarregada.
Então, se você está procurando um estágio não remunerado, ligue já para o nosso amigo Renato.
Muito, muito bom. Eu vi que você tem alguns, tipo, moderadores nos fóruns, né? Quem são essas pessoas? São amigos seus? Como é que você escolheu essa galera?
Ah, eu acho que é a galera que mais deu pitaco e fez, colaborou mesmo no fórum e tal. Eu falei, quer saber, cara? Você não quer ser moderador? Tipo isso. Porque são pessoas que eu conheço de grupo do Telegram, né? Do Telegram, né? Vocês estão lá, acho que estão. conheci pela internet mesmo, nunca conheci nenhum deles presencialmente, mas foram pessoas que ajudaram bastante disso mesmo, de dar sugestão, de testar, de colaborar mesmo com resenhas e tal, de postar no fórum, dar uma movimentada, né, lá para trás, então... Mas a ideia é ter mais, tá? A ideia da moderação é ser uma coisa muito mais aberta, tipo, quem tiver engajado na comunidade, quem tiver interesse de ajudar na moderação, eu tô aberto a adicionar bastante gente, porque a ideia é ser colaborativo mesmo, a ideia é ser uma comunidade, não um negócio super centralizado e com uma moderação... sem muito critério, né? A ideia é ter critério, e o critério ser com todo mundo concordar, mesmo que, por exemplo, os moderadores que estão lá não fazem parte da parte comercial, por assim dizer, né? Uhum. Então, o meu interesse comercial no comparador de preços e tal, no próprio marketplace, não é para afetar a comunidade em nenhum momento. A ideia da comunidade é rodar solta mesmo, não bloquear mensagem, não bloquear nada, né? Comunidade é comunidade, né?
É como se fossem dois segmentos diferentes dentro da mesma estrutura aí que você criou, que é o Comparajogos, né?
Sim, tecnicamente falando, já são duas aplicações, né? O banco de dados que tem, que tem a comunidade mesmo, que tem os posts, a base de usuários com perfil lá, com Instagram, com Twitter, que você pode colocar imagem no seu perfil, né? Um banner no seu card de usuário, etc. Isso fica numa aplicação e o que é preço, o que é alerta de preço, essas coisas já ficam numa outra aplicação.
Bem maneiro. Inclusive, eu vi que tem como você seguir a pessoa, né? Esse é um negócio diferente, eu não tinha visto. E aí, tipo assim, o que a pessoa joga, participa e dá notificação pra você, como é que funciona isso?
Tudo que a pessoa postar, responder, você recebe uma notificação. Tá seguindo ela, né?
Você
é um seguidor de Facebook, Instagram. Uhum. Né?
Pra você que é stalker aí, ó, quer saber do seu amiguinho aqui que ele tá jogando e não te chamou, fica aí a dica de você seguir ele no Comparajogos. Vai ficar sabendo. Muito, muito bom.
Você falou que tinha umas perguntas cabeludas aí, polêmicas. Já foram, já?
A gente pegou leve com você, cara. Mas já que nós estamos falando nessa, você vê a Ludopedia como um concorrente? Ou você acha que dá para caminhar junto, assim, sem precisar tretar demais? Tem espaço para todo mundo? O que você acha?
Eu acho que tem espaço para todo mundo, sim. Inclusive, inerentemente a gente vai ser, se eu conseguir entregar as coisas que eu pretendo entregar, a gente vai concorrer em alguns pontos de funcionalidade, isso é natural, né? A mesma forma que tem novos aplicativos sendo divulgados, o Tabuleiro, que parece que vai entrar esse mês, o MapleScore também, que divulgou também, né? Acho que tem espaço para todo mundo e interessante é que quanto mais gente... Né, desenvolvendo isso, com certeza a qualidade é para ser melhor, né? Que a gente...
Sim, para a comunidade é ótimo. Por mim, pode aparecer mais uns 10 sites aí, todo mundo sair fazendo trabalho, que um acaba empurrando a qualidade do outro, né? Isso é muito bom para a comunidade em si. Acho que não tem por que não acontecer. Bom, gente, eu queria agradecer os nossos ouvintes que mandaram perguntas, né? Inclusive, eu perdi a lista de ouvir. Alguém apagou na pauta. Parabéns pro Teres, gente. Não vou mandar recado para vocês, porque o Teres apagou para as pessoas que mandaram as perguntas. Mas se você que mandou, sinta-se abraçado, beleza? Bom, queria agradecer a sua participação aqui desde já. E daqui a pouco nós vamos partir para as questões fechadas, mas já agradecer a disponibilidade, né? Eu fiquei enchendo seu saco aí uns 20 dias. Peguei seu contato com o Magana, que é um dos seus moderadores. O Magana é um cara muito engraçado, ele fala sempre fazendo grandes exaltações ao Robin, um cara muito legal.
Sim.
E possibilitou essa ponte aí, então um abraço pro Magana também. Bom, ô Pedro, manda o jabá da Lost Talk pra gente ir pras fechadas, então.
Então, se você ouviu essa entrevista maravilhosa com o nosso grande amigo Renato, quero pedir você para nos seguir nas redes sociais @LostTalkingBG, Twitter, Facebook, Instagram e na Twitch também. Pedro, são muitas redes, como é que eu faço? losttoken.com.br/social, você vai encontrar tudo lá. Se inscreva também no nosso canal da Ludopedia, no YouTube e na Twitch. Então lá também, aparecem os vídeos lá no YouTube de vez em quando a gente tá na Twitch. E é o seguinte, hein? Galera, estamos participando do Prêmio Ludopedia, disputando na mídia podcast. Contamos com seu voto é muito importante pra gente. Até o momento da... que saiu esse episódio, ainda estamos concorrendo, então vote em nós, a gente quer brilhar. entrar também no nosso grupo do WhatsApp para trocar uma ideia, losttoken.com.br/whatsapp, e confira também o catálogo da Ludo 3D no @ludo.3D. Inserts, componentes realísticos, dashboards e muito mais. Produtos de qualidade é na Ludo 3D. E olha só, tem novidade lá no site, hein? Acabou de chegar aqui, componentes da Ilha dos Gatos. Então, dá uma conferida lá no site e no Instagram, que vai aparecer lá você que quer tunar o seu Ilha dos Gatos. E é com você aí do estúdio, Rafael.
Eu queria deixar bem claro que este episódio vai ser o primeiro vinculado no Compara Jogos também. Então, se você tiver aí, você vai ver lá no Compara Jogos a nossa feed. Agora eu vou me virar para subir até sexta-feira. Feed lá no Compara Jogos. Mas vai estar lá, vai ser o nosso primeiro episódio lá.
Dá seus jump aí, velho.
Seguinte, nós vamos partir agora aqui, Renato, pro bate-bola, que é o seguinte, é papum, é pra você não sofrer, tipo Marília Gabriela, entendeu? Vamos lá, então. Qual que é o seu jogo favorito atualmente?
Putz, eu nem consigo jogar, mas eu tenho jogado aí umas partidinhas de Dragon Quest, só que eu consigo jogar ultimamente, que é meia horinha, porque tá muito difícil, mas não tem muita... Agora, nesse atualmente, não tem muito que é preferido, porque eu prefiro não, porque eu não consigo jogar mesmo, tá?
Tá puxado, tá puxado. Você é do time Euro ou do time Ameritrash?
Eu sou mais Euro. O primeiro Ameritrash eu comprei esses dias.
O que você adquiriu de Ameritrash pra sua...
O Jaws of the Lion.
Aí foi bem.
É, eu fui logo pro top 1, né?
Já que pra pular nesse negócio, vamos direito, né? É biscoito ou bolacha?
É bolacha, lógico.
Olha aí, a única pergunta que tinha resposta certa, o cara errou, velho. Todd ou Nescau?
Todd.
Seu designer favorito? Apertei, hein?
Nízia.
Boa, boa. A pior comida do mundo é?
Putz, jaca.
Caraca.
Jaca é ruim. Jaca.
É a primeira vez na história desse podcast alguém fala jaca.
É no universo. Nunca vi ninguém responder que a pior comida era jaca. Caraca, muito bom, muito bom. Agrícola ou caverna?
Agrícola.
Olha, ele quase respondeu certo.
Terra mística ou Gaia?
Esse eu não joguei, não sei.
Bom, tudo bem, você já errou demais, coitado. Escolheu o agrícola desse caverna. Muito, muito bom, cara. Mais uma vez, queria te agradecer demais pela disponibilidade de ter gravado aqui com a gente. Achei que foi um episódio que fluiu muito melhor do que a expectativa. A gente não tinha se falado ainda pessoalmente, eu tava meio preocupado, mas foi meio pra caramba. Eu queria deixar um espaço aí pra você fazer um jabá. Como que quem não conhece o Compara Jogos sabe nada. Onde encontrar, o que que vai encontrar, enfim, fica à vontade, o espaço é seu.
Quem não conhece Compara Jogos, só acessar comparajogos.com.br, vai encontrar comparação de preços de mais de 100 lojistas, vai encontrar vários tópicos da comunidade, com conteúdo, com descrição dos jogos, consegue seguir, colocar alerta de preço, né, da manutenção na sua coleção, compartilhar sua coleção, filtrada, por exemplo, né? Acesse e vê. Se tiver dúvida, fala comigo, consegue contato com o pessoal e estamos aí.
Muito, muito bom. Então é isso aí, meu povo. Vou chamar vocês para as despedidas e vamos nos deixar uns aos outros. Coisa bonita. Pedro, palavras finais.
Gostaria de agradecer a todos por terem escutado este maravilhoso Na Mira da Coruja, agradecer mais uma vez ao nosso grande amigo Renato, não só pela participação, mas pela plataforma maravilhosa e pelos trocados que eu salvei. E galera, acessa lá, hein? Comparajogos.com.br, site muito top.
Excelente. Lucas Teles.
Quero agradecer a audiência de todos os nossos ouvintes e da participação do Renato. E além disso, eu tô achando que eu vou comprar um joguinho aqui, acabei de ver no site, viu?
Muito, muito bom. Lembrando que se você comprar no link da Amazon, você ajuda a plataforma, né? Então. Tem, não é verdade, Renato? Eu tô ficando doido. Então, o link da Amazon geralmente aparece em cima, assim. Se você clicar por lá, você ajuda a plataforma também. Então, galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, valeu.
Falou. Valeu. Falou.